Estamos conversando hoje com o Dr. Bruno Furquim, ele que é doutor em reabilitação oral. Estamos falando sobre dor orofacial. Doutor Bruno, a gente começou a falar um pouquinho que há tratamento sim, mesmo quando há uma alteração genética, né, para os casos de DTM. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre a questão do tratamento nas diferentes, né, para as diferentes razões, porque você falava que tudo começa ali por um bom diagnóstico, né?
Exatamente. Então, a primeira coisa é definir qual que é a patologia que o paciente apresenta, né? Então, dependendo do problema, a gente vai definir o plano de tratamento, né?
A pessoa tem dores frequentes, precisa...
Sim. Quanto mais o paciente demorar para procurar o tratamento, talvez mais difícil fique de resolver o problema. Então, é importante, assim que a doença se estabelecer, se o paciente sentir dores no rosto, no rosto todo, na articulação, ou dores...
Quando vai mastigar, por exemplo.
Quando vai mastigar, exatamente. Isso é uma, esse é um grande, essa é uma coisa que parece óbvia, mas é uma grande, um ponto importante para a gente definir se é DTM ou não. Por exemplo, o paciente que tem dor na cabeça, né? Não dor de cabeça, tem dor na cabeça. Se o paciente tem dor na cabeça e essa dor piora quando ele come, quando ele mastiga...
Quando a gente fala dor na cabeça, a gente identifica essa dor em que pontos da cabeça? Tem alguns pontos?
Próximo, entre a sobrancelha e a orelha. Nessa região, chama de região do osso, do músculo temporal.
Certo.
Do osso temporal. Então, nessa região na fronte, né? Ou aqui do lado, tá? Então, quando o paciente sente essa dor nessa região lateral aqui da cabeça, próximo da testa, quando o paciente fala ou quando o paciente mastiga, por exemplo, é provável que seja não uma dor de cabeça, mas uma dor na cabeça e que recebe o nome DTM, né? Então é um problema da musculatura, nos músculos, e não é uma dor de cabeça clássica. Então cabe ao profissional especializado definir, fazer um diagnóstico diferencial se é uma DTM provocando dor na cabeça ou se é uma dor de cabeça mesmo. E se for uma dor de cabeça, quem tem que tratar é o neurologista, né?
E pode ter dor de cabeça também motivada por algum tipo de problema ortodôntico ou não?
Ortodôntico eu não diria, mas dores, disfunções temporomandibulares musculares, tá, podem favorecer ou facilitar crises de dores de cabeça. Então, se o paciente tem DTM e além da DTM, dor de cabeça, é importante ele tratar ambas patologias. Então, é necessário ele fazer um tratamento com mais de um profissional. Então ele vai tratar com o dentista e vai tratar também com o médico. Isso é uma coisa super, super importante no tratamento das DTMs. A gente precisa de um enfoque, né, transdisciplinar. Então, muitas vezes, o paciente vai precisar ir no psiquiatra ou procurar uma psicóloga, tratar a apneia, se ele tiver apneia, seja com o dentista, se for uma apneia leve, né, ou com o médico, se for uma apneia moderada ou severa, usando o CPAP. Enfim, é importante a gente cercar todas essas comorbidades que podem prejudicar o tratamento.
É interessante. Bom, aí faz o diagnóstico. E aí a intervenção é de que forma? Sempre entra com uma cirurgia, com um aparelho, com remédio?
Sim, olha, vamos supor, eu vou pegar aqui o exemplo mais comum, que é a dor, que é a DTM chamada DTM miofacial. É aquela DTM que acomete a musculatura, tá? A musculatura mastigatória, e é uma dor crônica. O paciente sente essa dor já há mais de 6 meses, por exemplo. Então, para esses pacientes, primeira coisa, recomendação. Né? A gente pediu para o paciente não apertar durante o dia todo, né? Por favor, a gente pede para o paciente trocar o relógio de braço ou colocar um lembrete, ele precisa lembrar que ele não pode apertar. Inclusive, uns amigos nossos de Florianópolis desenvolveram um aplicativo para o celular que avisa o paciente, é um alarme, avisa o paciente que ele não deve apertar. Chama Desencoste os Seus Dentes, é gratuito e é um aplicativo bastante interessante. Então, a primeira coisa é ele lembrar que ele não pode apertar os dentes durante o dia. Né? Fazer alongamento, fazer atividade física aeróbica regular, pelo menos 3 vezes na semana, mais do que 45 minutos. Então, uma série de recomendações, compressas quentes no rosto, pelo menos 20 minutos, 3 vezes na semana. Então, tem uma série de dicas, né, de recomendações que o paciente fazendo, ele consegue se ajudar tremendamente. E, claro, depois, medicação. Então, a gente vai escolher medicações apropriadas para cada paciente. Então, a medicação ela é importante, até mesmo para dar um incentivo para que esse paciente mude os seus hábitos, né? Então, é difícil o paciente ir caminhar e correr no parque se ele está com dor, né? Então, a medicação é importante, né? E a medicação vai depender de cada situação. A placa, né? Existem vários trabalhos comprovando que a placa, não a placa sozinha, mas a placa, quando bem indicada e feita em conjunto com outras manobras, ela é muito interessante. Então, o uso da placa noturna.
A placa é uma espécie de proteção.
É uma proteção, né? A placa, num primeiro momento, ela diminui o bruxismo noturno, tá? E traz um pouco mais de conforto, faz com que exista um pouco mais de espaço na articulação, né? Aumenta um pouco o espaço intraarticular. Então, ela é um bom... Mas ela é um bom coadjuvante, ela não é um tratamento, ela quando feita isolada...
Serve para amortecer.
Isso, é interessante. É como alguém que tem dor no joelho e resolve fazer uma palmilha para correr, e se essa palmilha for bem feita, com certeza vai ajudar. É mais ou menos isso, é um coadjuvante, não deve ser indicada como o único componente do tratamento.
Certo, então não pode entender ali como fiz a placa, tá resolvido.
Não, é muito mais importante o paciente, mais importante do que a placa é o paciente mudar os seus hábitos, é o paciente dormir bem, por exemplo, né? O paciente que tem dor, se ele dorme mal, ele nunca vai melhorar, é difícil, então o paciente tem que dormir bem. E a gente normalmente acha que dorme bem e dorme muito mal, né? Tem uma professora da Unifesp que diz, dormir bem é acordar sem despertador, sem um alarme. Né?
Isso é difícil.
Acordar porque acordou, porque descansou. Então, a população dorme muito pouco, às vezes dorme 6 horas, 6 horas e meia. Então, quem tem dor precisa fazer atividade aeróbica regular, precisa dormir bem e precisa diminuir a função, a demanda da musculatura mastigatória. Né?
Isso significa que algumas dessas pessoas que têm esse tipo de dor têm recomendações, inclusive, sobre o que comer.
Sim, quando o paciente tem dor, é importante ele evitar de comer alimentos muito duros, né? Castanhas, amendoins, enfim. Ou quando vai abocanhar um sanduíche, né? Procurar cortar esse sanduíche em pedaços menores.
Até carne.
Carne, exatamente. Né? O paciente às vezes acha, não, eu vou vencer, eu vou forçar a barra para ganhar aquela. Não, não tem jeito, tem que pegar leve, comer alimentos mais pastosos, enfim, principalmente enquanto o paciente estiver em crise, né?
Muito bem. Em alguns momentos há necessidade de alguma intervenção mais, tipo, cirúrgica?
Olha, sim, mas raramente, tá? A gente defende que sempre procurar, os pacientes devem procurar um tratamento mais conservador, né? Então, sempre procurar um tratamento mais conservador. Se o paciente não respondeu ao tratamento conservador, em alguns casos pode-se optar por um tratamento cirúrgico, mas são os últimos casos e são raros esses casos, tá? São pacientes que têm perfurações muito importantes do disco, estão reabsorvendo, estão com um processo avançado de reabsorção condilar, pacientes que têm talvez artrite reumatoide, enfim, são condições mais raras, muito graves, que talvez convenha fazer uma intervenção cirúrgica. Ou, por exemplo, pacientes que quando abrem a boca, a mandíbula desloca, né? A mandíbula desloca e o paciente não consegue fechar a boca. A gente pode tentar, com recomendações, reverter esse quadro, mas em alguns casos isso é tão recorrente e impacta tanto a vida do paciente que pode se pensar na cirurgia. Mas são casos especiais e raros, né? Que fogem à regra.
Bom, uma outra pergunta que de alguma maneira talvez esteja relacionado ao tema. Essas pessoas que sofrem com bruxismo e que apertam demais os dentes, em alguns momentos não podem ter problemas nos próprios dentes?
Sim, isso sim. E então a placa, ela é eficiente para tratar o bruxismo no início, no seu início. Depois, com o tempo, a pessoa pode voltar a apertar durante o sono. Isso, infelizmente, não tem o que a gente faça. Não tem nenhum remédio que vale a pena a gente indicar para o paciente tomar, que vai resolver o bruxismo. O que pode acontecer é a gente mudar alguma medicação, sugerir que o médico mude, por exemplo, algum antidepressivo que possa estar contribuindo para o bruxismo. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, o bruxismo pode levar a danos deletérios, enfim, a problemas nos dentes, a consequências deletérias aos dentes. Então a placa, ela protege esse desgaste. Então, a placa ela é indicada para a proteção dos dentes. Então, a placa não resolve o bruxismo, mas ela resolve as consequências do bruxismo, que podem ser a dor articular, a dor muscular e o desgaste dentário.
Então, a pessoa pode ficar, inclusive, com os dentes menores.
Sim, com os dentes menores, a polpa, que é a parte interna do dente, né, que é uma região viva do dente, onde tem vasos e nervos, ela vai se calcificando também, ela vai respondendo. Então, sim, quem tem bruxismo tem já algum desgaste, vale a pena. Se o paciente tem um desgaste, não quer dizer que o bruxismo está acontecendo agora. Pode ser uma cicatriz. O paciente pode ter tido bruxismo
na infância,
enfim, em determinada época da vida, e não tem mais agora. Mas, enfim, o bruxismo, a consequência do bruxismo típica são o desgaste dentário. É o desgaste dentário. E o exame de polissonografia, que a gente mencionou há pouco, para diagnóstico da apneia do sono, também pode ser indicado pelo dentista para também ser feito o diagnóstico do bruxismo do sono. Então, no mesmo exame, pode-se diagnosticar a presença ou não da apneia do sono, né, da síndrome da apneia e hipopneia do sono, e também o bruxismo do sono.
Muito bem. E aí faz o tratamento de tudo isso. Bom, quem tem o dente desgastado não tem muito o que fazer, né?
Sim. Se o paciente já tem o dente desgastado, é interessante ele procurar um dentista que faça, trabalhe com restaurações. A especialidade, a odontologia que faz isso é a dentística. Então, ele pode restaurar os seus dentes e uma vez restaurados, então o paciente recebe a placa para proteger esses dentes restaurados. Então, seria interessante o paciente primeiro restaurar e depois fazer a placa.
Muito bem. Doutor Bruno, foi um prazer recebê-lo.
Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o Dr. Bruno Furquim, ele que é mestre em ortodontia, doutor em reabilitação oral pela Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, e falou com a gente aqui nesta manhã sobre dor orofacial.